A consolação do Espírito Santo está baseada na sua condescendência. Por John Owen, reduzido e adaptado. A natureza do ofício e trabalho do Espírito Santo como Consolador deve ser considerada sua condescendência infinita. E esta se encontra entre aqueles mistérios da dispensação divina que nós podemos contemplar, mas não podemos compreender. Que somente a fé pode agir e viver em objetos incompreensíveis. A razão humana não pode compreender aquilo que somente com a fé se pode tratar, por ser infinito e inconcebível, por se basear absolutamente na revelação divina. Tal é esta condescendência do Espírito Santo. Ele está acima de tudo na natureza, mas cumpre o seu ofício ao lado de pobres vermes aqui embaixo. Eu acho muito maravilhoso os raios de luz mais incompreensíveis da sabedoria e bondade divina na condescendência do Filho, porque ele a levou a termo até a mais baixa e miserável condição que uma natureza racional inteligente seja capaz de compreender. E Paulo tentou representar isto em Filipenses 2, de 6 a 8, mostrando que Jesus não somente tomou nossa natureza em união pessoal com ele, mas tomou nisto, na sua condição externa, numa forma de servo, menosprezado pelos homens, e se tornou sujeito à morte, morte infame e vergonhosa da cruz. Consequentemente, esta dispensação de Deus estava cheia de sabedoria infinita, bondade e graça. E este estado de humilhação do Filho de Deus foi compensado com a glória que dela resultou e na qual nós nos alegraremos em contemplá-la por toda a eternidade. E esta condescendência e glória que o Filho deveria ter nos trabalhos de toda a criação estava planejada desde antes da fundação do mundo e seriam manifestadas no céu e na terra pelo poder e sabedoria divinos. Mas a condescendência do Espírito Santo no seu trabalho e ofício não é realmente do mesmo tipo da de Jesus. Ele não assumiu nossa natureza. Ele não se expôs à vergonha pública como Cristo. Mas considere, entretanto, a coisa em si mesma, como uma pessoa da Trindade Divina, enquanto subsistindo na unidade da mesma natureza divina, deveria operar o amor e a graça nos pecadores. Mas nós podemos considerar esta condescendência mais continuamente com respeito ao seu objeto, a saber, o Espírito Santo se torna assim um consolador para nós, pobres vermes miseráveis da terra. E que coração pode conceber a glória desta graça? Que língua pode expressar isto? Especialmente quando pensamos nas oposições que o Espírito Santo sofre da nossa carne e do quanto é entristecido com os nossos pecados e ainda assim prossegue perseverante, amorosa e pacientemente com o seu trabalho de consolador. É dito que o Espírito Santo é o amor divino eterno, mútuo do Pai e o Filho. Embora eu saiba a cautela que deve ser tida na declaração destes mistérios, quanto ao uso de expressões não autorizadas pela Bíblia, contudo eu julgo que esta noção é excelentemente expressa, senão quanto ao modo da subsistência distinta das pessoas da Trindade, mas quanto à operação mútua interna das pessoas da Trindade, porque nós não temos nenhum termo que melhor a defina do que o amor. Consequentemente, é dito que Deus é amor. Isto parece não ser somente uma propriedade essencial da natureza de Deus a que o apóstolo se refere, porque isto é proposto a nós como um motivo para o amor mútuo entre nós mesmos. Isto não consiste simplesmente no hábito ou afeto do amor, mas nas ações deste amor em todos os seus frutos e deveres. Porque assim como Deus é amor, todas as ações internas dos santos, que são mediante o Espírito Santo, são todas elas ações de amor, que ultrapassam a compreensão natural, que não são possíveis de serem descritas com palavras, que revela a natureza do Espírito Santo a nós. O apóstolo ora para a presença do Espírito Santo com os coríntios, debaixo do nome do Deus de amor e paz, em 2 Coríntios 13, 11. E a comunicação do amor completo de Deus a nós está entregue ao Espírito, porque o amor de Deus é derramado abundantemente em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós, como se afirma em Romanos 5, 5. Consequentemente, o apóstolo Paulo rogou aos romanos, por Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, isto é, por causa de Jesus e por causa do amor do Espírito, ou seja, por tudo aquilo que o amor do Espírito havia comunicado a eles, por tudo que tinha feito por eles e neles. Portanto, em todas as ações do Espírito Santo por nós, especialmente naquilo que é decorrente do seu ofício na igreja, visando principalmente a fundamentação de todos os crentes em amor e ao participarem do amor do Pai e do Filho. Portanto, porque isto é de grande utilidade para nós, deveria haver um temor apropriado e uma grande influência em nossa fé e obediência. A consolação do Espírito Santo à Igreja é conforme a declaração da promessa de Isaías 66, 13. Como alguém que consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Não padece dúvida que o consolo de uma mãe a um filho é sempre movido pelo amor, e é esta ilustração que o Senhor usou para demonstrar o caráter da consolação do Espírito Santo em relação aos filhos de Deus. E é suposto, quanto àquele que é consolado por sua mãe, que ele esteja em algum tipo de angústia. Nós não podemos, ao nível das coisas naturais, sermos capazes de conceber um maior amor, cuidado e ternura do que o de uma mãe que consola os seus filhos em angústia. Por este meio, o profeta representa graficamente às nossas mentes a maneira por meio da qual o Espírito Santo realiza o seu ofício em relação a nós. Entretanto, caso as demonstrações de conforto do Espírito Santo não sejam reconhecidas por aqueles que se encontram em angústia e continuem no seu mau procedimento, sem se deixarem impressionar e influenciar pela demonstração do amor e cuidado de Deus, o Senhor declara que continuarão sendo alvo das suas consolações apenas aqueles que lamentam e choram o estado de miséria deles por causa dos seus pecados, conforme se vê no final dos versos, do verso 18 de Isaías 57, 15 a 18, que veremos agora. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e oferi, me escondi e me indignei, contudo rebelde seguiu o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dentre eles choram. Então nós vemos aqui, confirmado no final desse versículo 18, que são esses que choram, que são consolados por Deus. De igual modo, uma mãe sempre combinará a consolação com a necessidade de correção e disciplina em relação a seus filhos. Se mostrará favorável em consolações àqueles que se mostrarem arrependidos e que abandonarem os seus maus caminhos. Quem consolaria um filho rebelde? Quem demonstraria favor a quem o despreza? Do mesmo modo, a consolação do Espírito é eficaz, segundo a promessa do Senhor, para aqueles que buscam ser consolados por uma demonstração de tristeza verdadeira pelo abatimento de espírito em que se encontram.